É importantíssimo ficar bem claro que nada vai adiantar se a gente corrigir só o digital, porque o digital e a realidade são um ciclo que se retroalimenta. Então, se a gente corrige os algoritmos e os algoritmos estão conversando com as pessoas, esses algoritmos corrigidos não vão encontrar ressonância em uma sociedade que ainda é machista.
Esse relato é de ninguém menos que Iazodara Córdova, reconhecida internacionalmente pela expertise em identidade digital segura e desenvolvimento de tecnologia ética. Iazo, como é chamada, é pesquisadora de privacidade e identidade digital, afiliada à Universidade de Harvard. Já atuou no W3C, consórcio mundial que desenvolve os padrões globais da internet, e atualmente está vinculada à DataPrev, ou seja, é mais uma fonte cheia de bagagem, inspiração e informação pra gente. Eu sou a Ana Salles e começa agora o Control Alt Delas.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Iazodara, é um prazer te receber aqui para essa conversa que hoje trata de infraestrutura digital, identidade e o futuro da privacidade. Como mulheres como você estão moldando o direito digital no Brasil e no mundo?
Imagina, eu que agradeço.
Bom, você tem um vasto currículo, eu já dei aqui uma pincelada, mas voltando lá atrás, conta pra gente o que te despertou para o mundo digital.
Eu acho que eu fui indo, sou muito curiosa, sou uma pessoa muito curiosa, estou sempre muito interessada, né, em temas de construção de coisas. Eu, desde pequena, sempre tive uma fascinação por construir coisas, né? Meu pai, ele é engenheiro civil, então a gente tinha uma relação de ficar construindo coisas juntos, né? Ele é uma pessoa que fazia casa de boneca, fazia fogão de brinquedo, fazia conserto de cama, consertava eletricidade em casa. E aí ele levava a gente, levava para consertar o carburador do carro, levava para fazer ajuste, pintura. Então a gente cresceu lá em casa fazendo isso, né? Eu e minha irmã menor, principalmente. Então a gente ficou, eu principalmente, me interessava sempre por esses temas de como construir as coisas. E eu acho que eu fui fazer desenho industrial na época, porque me falaram que mecatrônica era coisa de menina. E aí eu acabei abandonando a ideia de fazer mecatrônica e fui fazer desenho industrial, porque me falaram, você é tão criativa, você vai entrar numa engenharia, vai ficar enfastigada e tal. Acabei fazendo desenho industrial, era o mais fácil passar, parecia um curso mais apropriado na época, né? A gente sempre muda, ainda bem que a gente muda.
E apesar desse discurso de que o outro curso era coisa de menino, você acha então que o desenho industrial foi uma escolha acertada?
Hoje em dia, eu não me arrependo de feito desenho industrial. Acho que foi muito importante para a minha formação. É um curso super leve e, ao mesmo tempo, um curso que combina técnicas de produção e produto com a criatividade, né? Principalmente porque eu fiz o meu desenho industrial foi feito na UNB, que é uma escola voltada para a produção de produto, não tanto design, né? Era na época. A gente estudava Baxter, que era ainda um cara que falava muito de produto mesmo, né? Design de carro, essas coisas. Então, isso para mim foi muito interessante. Eu acho que o desenho industrial foi só um capítulo a mais nessa história de uma pessoa que gosta de construir coisas.
Ainda falando dessa divisão cultural histórica de espaços para homens e espaços para as mulheres, você percebia isso desde a infância, Iazo?
Bom, como eu falei, desde pequena eu convivi muito de perto com essa divisão de temas em casa, né? Minha mãe estava sempre lavando louça, cozinhando, e meu pai era o cara do conserto, né? Meu pai acabou levando as filhas para fazer esse tipo de coisa porque meu irmão, que nasceu por último, era muito mais novo. Mas a gente cresceu vendo minha mãe lavar, cozinhar, costurar, passar, que a minha mãe é dona de casa. E ao mesmo tempo, o nosso pai, contraditoriamente, levou a gente para essas aventuras aí de conserto de carro. E na época ele tinha um sítiozinho, então até trator a gente sabia dirigir. Então, desde o começo eu entendi um pouco essa contradição, né? Porque quando eu estava consertando as coisas com meu pai, na oficina, seja em loja de material de construção, loja de ferramenta, que para mim eram tão parecidas com loja de corte e costura, né? Que a minha mãe ia. eu percebia que em determinados ambientes tinha muitos homens e outros eram para as mulheres, né? Então, porque eu me perguntava, por que eu corte e costura para mulheres e as lojas de ferramentas são para homens, né?
E aí, já tem a resposta? Alguma coisa mudou?
Eu ficava sempre com essa pergunta. Agora, eu tenho muita idade já, né? Sou uma pessoa que passou dos 40. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia eu vejo muita mulher, assim, fazendo esse tipo de trabalho mais braçal em casa. E isso é muito interessante, né? Mas, no curso de desenho industrial, tinha algumas meninas que eram muito voltadas para o design. E alguns rapazes que eram mais voltados para o design de produto, né? Então, a gente tinha até essa divisão no desenho industrial, né? Ah, eu quero desenhar carcaça de carro. Era sempre um desejo mais masculino. Ah, eu vou fazer programação visual, né? Vou trabalhar com design de interiores. Era tudo um desejo feminino, né? Então, a gente tinha essas divisões muito bem marcadas, né? Apesar delas serem divisões imaginárias, que não existem.
E Azodara, você hoje é reconhecida como uma das primeiras mulheres fundadoras de hackerspaces no Brasil. Só para quem não conhece, o hackerspace funciona como uma oficina colaborativa, onde as pessoas compartilham ferramentas, conhecimentos e colaboram em projetos de hardware ou software livre. Esse também era um espaço muito ocupado por homens?
O caso do hackerspace foi um pouco assim, né? Os hackerspaces, eles eram uma moda na época. A maioria dos amigos desenvolvedores e pessoas que são hackers, né, que têm essa participação em hackerspace, são homens, né, e apesar de serem homens muito legais e muito interessantes, eu conheci poucas mulheres nesses ambientes desde aquela época.
Mas isso só acontecia aqui no Brasil ou no mundo?
É claro que isso também tem uma divisão geográfica, né, isso é muito um reflexo no Brasil e não em todos os outros hackerspaces do mundo, né, são redes de hackerspaces. E tem hackerspaces na Alemanha que são só de mulher. Depois, aqui no Brasil, acabaram surgindo outros laboratórios, né? Então, mais voltados para uma participação mulher, público mais LGBT.
Pela sua experiência, Iaso, por que as mulheres tinham menos chance de abrir um hackerspace aqui no país?
Esses laboratórios, esses espaços são sempre underfunded, né? A gente tem muito menos dinheiro quando é só mulher que está envolvida, a gente tem muito menos patrocínio, muito menos projeção, né? Até isso. Muitas vezes um hackerspace, um ambiente de laboratório ou de hacking, ele depende também da divulgação dos meios para poder fazer o crowdfunding, para poder fazer essa, vamos dizer assim, atrair, né, o funding. E, infelizmente, se você está num ambiente mais de mulheres, com esses temas, você recebe muito menos atenção, né? Se for uma escola de enfermagem, aí pronto. Tem dinheiro para sempre, para as mulheres, mas se for um hackerspace, aí não.
Um desafio constante ocupar todos os espaços, né? Agora, falando aqui da sua área de atuação, de engajamento, como garantir que a identidade digital seja inclusiva e acessível a todos e não uma ferramenta de exclusão?
Essa pergunta é muito interessante também, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que o Brasil é um país muito grande. Então, para todo mundo conseguir acessar a sua identidade digital, todo mundo tem que conseguir ter um celular na mão, um celular, um computador. Em alguns locais, a gente vai ter um monte de gente que não tem celular, que não tem computador, não tem acesso. E essas pessoas vão pedir ajuda informalmente para o dono da vendinha, o cara da associação, né? Então, a gente tem essas situações, não só no Brasil, mas em outros países, né? Um grande exemplo é a Índia, que tem 1,3 bilhões de pessoas e também não conseguiu completar ainda os 100% da população com sua identidade digital. São fatores importantes, né? Essa questão da pessoa depender do celular, ela tem várias críticas, várias pessoas falam que isso na verdade é excludente, porque você depende do celular e dentro da categoria portar um celular para portar sua identidade digital, você também vai ter uma coisa que vai criando hierarquias, né? Essa interpretação, essa questão da interpretação da identidade digital, ela cria hierarquias, porque uma pessoa tem um celular muito melhor que a outra, acessa mais rápido, uma tem acesso à internet, a outra não tem, uma consegue ler direito em inglês, a outra não consegue, e aí por aí vai. Então a gente precisa transformar esses elementos da sociedade digital em elementos que sejam independentes do poderio econômico da pessoa que está acessando, né? Ah, vamos dar celular de graça para todo mundo? Eu não sei qual é a solução. Eu sei que a gente precisa avançar nisso e falar sobre isso cada vez mais.
Com certeza. Um grande desafio que ainda não tem uma resposta pronta, né?
no estágio que nós estamos, a identidade digital trouxe muitos benefícios. Mas é claro, ela trouxe também uma grande dificuldade para as pessoas idosas realizarem suas operações. Essas pessoas idosas têm uma sensação de que perderam o controle sobre os seus documentos, sobre os seus processos no banco, né? Então a gente precisa cada vez mais focar nesse público que tem mais dificuldade, com o objetivo de abraçar mais essas diferenças, né? Não só as mulheres, mas todos que têm mais dificuldades. Não, eu acho que, nesse caso, o nosso pior problema no Brasil hoje podem ser, né, as pessoas idosas, que não nasceram e não tiveram a convivência com o digital que a gente tem.
Um assunto super relevante e necessário que a gente traz aqui para você, ouvinte, no Control Alt Delas, que hoje recebe a pesquisadora de privacidade e identidade digital, Yasodhara Córdova. Seguindo aqui com nossa conversa, Yaso, nos seus estudos, você fala muito sobre algoritmos e desinformação. Quais os principais riscos dos sistemas automatizados hoje?
Eu falo muito sobre os algoritmos, né, e todo o risco que eles representam mesmo, e também todos os benefícios que trazem. Eu acredito que os algoritmos ainda estão longe de estar em um local de que realmente beneficie todo mundo. Acho que nós precisamos de mais estudos, precisamos de mais pesquisa sobre os efeitos nefastos dos algoritmos, não só na desinformação, mas na nossa formação como sociedade, né, os efeitos dos algoritmos na democracia em si. Né?
E são riscos iminentes para cada um de nós, né? Ainda não dá para depositar nossa confiança nas respostas de IA.
Eu acabei de ler um texto que falava sobre um rapaz de 50 anos, americano, que ficou obcecado com um desses chats de AI e esse chat acabou reforçando uma teoria da conspiração que ele tinha mentalmente, e ele começou a conversar com o chat sobre isso e se afundou cada vez mais naquele mundo que ele mesmo criou, acabou perdendo a casa e virando mendigo. Enfim, a família está tendo bastante dificuldade de trazer esse rapaz a voltar à realidade, né? A gente não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir na Gen AI para chegar nesse ponto. Muita gente no Brasil mesmo entrou em conversas de teorias da conspiração e ficou isolado em bolhas que acreditavam em coisas que não têm comprovação científica, né? Como, por exemplo, que os extraterrestres iam chegar, que existem túneis embaixo de Brasília para transportar criancinhas, coisas desse tipo, que a gente sabe que não só não tem comprovação científica, como também são absurdas, né? Mas as pessoas começaram a ter seu viés de teoria da conspiração confirmado por esses algoritmos, assim como aconteceu com esse rapaz, com o seu LLM. E a gente teve situações aí muito tristes aqui no Brasil, cenas que a gente vai ter que voltar e analisar com esse olhar crítico, né, de como os algoritmos podem contribuir para uma sociedade melhor e não pior.
São relatos perturbadores mesmo. E que bom que existe um movimento para estudar, debater e mudar essa situação. Agora, antes da gente encerrar, eu queria tocar num outro assunto. Qual é o maior ponto de atenção sobre os vieses de gênero nesses sistemas atualmente?
Olha, sobre vieses, especialmente os vieses, né, contra minorias ou contra as mulheres, né, que são o impacto digital do machismo em que a gente vive, na verdade. Esses vieses, eles vêm de dados que são dados que têm um viés machista, um viés sexista, muitas vezes um viés que causa consequências que vão além do digital, né? Mulheres são mortas, mulheres são violentadas e crianças também. Então, esses vieses, eles são muito importantes de serem corrigidos, mas é importantíssimo também ficar bem claro que nada vai adiantar se a gente corrigir só o digital. Porque o digital e a realidade, eles são um ciclo que se retroalimenta. Então, se a gente corrige os algoritmos e os algoritmos estão conversando com as pessoas, esses algoritmos corrigidos não vão encontrar ressonância em uma sociedade que ainda é machista.
E qual seria o caminho para neutralizar esse impacto digital do machismo que você falou?
Eu acho que o mais importante com relação ao machismo, quando a gente fala de vieses, quando a gente fala desse tipo de impulsionamento, né, de vieses e preconceitos, é o mais importante é falar como a gente vai consertar esse preconceito na sociedade antes. Como a gente vai arrumar isso aqui que está errado antes e depois, para que isso se reflita nos algoritmos, né? As plataformas estão impulsionando, sim, conteúdos que são machistas, que são racistas, que colocam a mulher numa posição de inferior ao homem. Isso é fato. Tem algumas plataformas que fazem questão de colocar isso até como uma bandeira, né? Uma propaganda para essas plataformas, por incrível que pareça. Porém, se a sociedade não fosse machista, não encontraria ressonância nessas plataformas. Então é essencial criar programas de educação nas escolas, desde pequeno, para que os meninos aprendam que as mulheres não são inferiores, que a gente encontre um equilíbrio entre mensagens religiosas e mensagens que vão preservar a civilidade no espaço público, né? Uma igreja, uma religião pode pregar que a mulher é submissa ao homem, mas essas pessoas não podem querer que a sociedade entenda a mulher como submissa ao homem. Então a gente precisa enfrentar essas realidades que são duras e precisa conversar sobre isso, né? Para poder corrigir os algoritmos.
Conversa boa que inspira a reflexão e a tomada de atitudes, mas infelizmente a gente tem que encerrar e eu agradeço muito pela sua participação, Yasodhara Córdova.
Eu que agradeço.
E no Fica a Dica de hoje, eu te indico o aclamado documentário O Dilema das Redes, de 2020, disponível no streaming. O documentário, misturado com o drama, faz uma exposição muito clara de como os algoritmos e a inteligência artificial manipulam o comportamento humano para fins comerciais e políticos e representam, assim, um dilema urgente para a sociedade moderna. Especialistas em tecnologia das principais big techs revelam as artimanhas das redes sociais para atrair nossa atenção. Aquela máxima, se você não está pagando pelo produto, talvez você seja o produto. This is checkmate on humanity. Mas calma, no fim das contas, o documentário propõe saídas para você não ser mais um refém dos interesses das redes. Uma excelente reflexão depois da nossa conversa aqui com a Yasodhara Córdova. Recado dado, a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio da série Mulheres no Direito Digital. Curta e compartilhe esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.
Ctrl Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.